A Fórmula 1 chegava a Portugal para a 13ª etapa da temporada de 1989, vivenciando os momentos iniciais da rivalidade doentia entre Alain Prost e Ayrton Senna. O francês chegou a Estoril com 71 pontos, contra 51 de Senna e 38 de Nigel Mansell. Prost já havia anunciado no fim de semana da corrida de Monza que seria piloto da Ferrari em 90 e encaminhava bem sua luta pelo tricampeonato mundial. Era a época, impensável nos dias de hoje, das pré-classificações e o plantel de 89 tinha nada menos do que 20 equipes e 39 pilotos por fim de semana. Como o limite para o grid era de 26 e a classificação era disputada com no máximo 30 pilotos, as manhãs de sexta-feira eram testemunhas de uma árdua batalha para 13 pilotos durante uma hora para saber quem iria brigar de fato por uma vaga no grid na classificação oficial. Quinta-feira, 21 de setembro de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de Lembrança de Quinta, é dia de TBT, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de todos os vídeos, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. No início das atividades em Estoril, um nome chamou a atenção. Stefan Johansson, já na sua curva descendente na categoria. Ex-piloto da Ferrari e da McLaren, o sueco pilotava pela estreante Onyx, que alternou várias pré-desclassificações, 5 no total, com um excelente quinto posto no acidentado GP da França. Seu colega de equipe, Bertrand Gachot, reclamou do tratamento no time e foi tirado logo após a corrida de Monza. Em seu lugar, entrou o finlandês JJ Leto. Além de sobreviver à batalha da pré-classificação, Johansson ainda colocou o carro número 36 na 12ª colocação do grid oficial. Parecia muito, mas teria mais. Aliás, os quatro que se classificaram na pré conseguiram vaga entre os 26, além do sueco, também Felipe Aliot e Michele Alboreto da Lola e Roberto Moreno, que pôs a Colone pela última vez em uma corrida na Fórmula 1. A pole ficou com Senna, que precisava desesperadamente de uma vitória para seguir vivo na briga pelo caneco. Na luz verde da largada, Gerhard Berger pulou melhor do que Senna, que penou para manter o segundo lugar. Sem ter nada a perder, o austríaco forçou o ritmo nas primeiras voltas, enquanto o brasileiro imediatamente foi atacado e ultrapassado com certa facilidade por Mansell, mostrando que a Ferrari era a favorita na prova portuguesa. Na volta 11, Moreno abandonou com problemas elétricos. Como eu disse no início, foi a última corrida da Colone, que passou os dois anos seguintes sem ver a cor do domingo, até sair da Fórmula 1 ao final de 91 e fazer uma trajetória bem honesta na Fórmula 3000. Mansell chegou em Berger sem precisar forçar muito e assumiu a liderança na 24ª volta, enquanto Senna passou a poupar equipamento porque Prost não o ameaçava. Aí começaram as paradas de boxe. O francês foi o primeiro a fazer sua troca de pneus e voltou bem rápido, mas a Ferrari fez um brilhante trabalho com Berger e ele manteve-se à frente do piloto da McLaren. Senna ficou mais tempo na pista e isso foi um erro, pois acabou perdendo cerca de 6 segundos para ambos os rivais, mas ainda voltou à pista em terceiro. Parecia pulo de 10 para uma dobradinha italiana. Até que na volta 39 aconteceu o pit stop mais lembrado até hoje, fruto de uma lambança monumental de Mansell. O britânico entrou muito rapidamente no pit lane, lembrem-se, não existia limite de velocidade, e errou o ponto de freada, quase atropelando os mecânicos da Ferrari, que estavam a postos no local certo. Quando eles foram de encontro ao carro para puxá-lo de volta, eis que o leão engatou marcha ré, que era proibido pelo regulamento. Registre-se apenas que quando Mansell fez seu pit, a liderança ficou por uma volta com Pierluigi Martini da Minardi, a única volta liderada por um carro da equipe que não havia trocado os pneus até então. A Ferrari se desesperou, porque era certo que Mansell sofreria uma punição. De volta em terceiro, ele fez o que sabia de melhor, cravou fundo para recuperar a segunda colocação, que era de Senna. Em 5 voltas, os dois estavam colados. Mas aí a direção de prova aplicou a punição a Mansell. Bandeira preta. O britânico estava desclassificado da corrida. Só que ele simplesmente ignorou o aviso e seguiu a caça de Ayrton. Por 3 voltas, a direção insistia na bandeira preta e Mansell deu de ombros. Ele diria, em entrevistas, que não tinha visto a bandeira agitada. Quando ambos abriram a volta 48, Mansell tentou a ultrapassagem na primeira curva. Senna fechou a porta e ambos bateram. Ayrton ficou desolado, de cabeça baixa, enquanto Ron Dennis partiu para cima de Cesare Fiorio, chefão da Ferrari. Mesmo que Mansell não tenha visto a bandeira, pode-se dizer que a Ferrari foi imprudente em não avisá-lo. Senna declarou que a equipe tentou informá-lo sobre a desclassificação do ferrarista, mas ele não entendeu a mensagem do rádio. Mas saiu de Estoril, dizendo que Mansell bateu de forma proposital, o que soa meio esquisito porque Mansell e Prost nunca foram grandes amigos e o relacionamento azedaria de vez em 90, mas enfim. Depois da corrida, a FIA ainda decidiu que Mansell seria suspenso de uma prova e tanto ele quanto a Ferrari tomaram uma multa de $50 mil. O fato é que a segunda colocação caiu de presente para Prost, que, consciente de que não chegaria de maneira alguma em Berger, passou a administrar seu carro. O segundo lugar estava mais que perfeito para ele, que abriria mais 6 pontos para seu arquirrival, que precisaria de 3 vitórias seguidas para ser bicampeão. Na volta 65, a transmissão da corrida no Brasil teve que ser interrompida por causa da exibição do horário eleitoral gratuito, conforme lei sancionada pelo então presidente José Sarney. A emissora pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para que a lei não fosse aplicada nesse contexto. Porém, mesmo com a aprovação de 14 dos 22 candidatos à presidência, aceitando a continuação da exibição da prova, a Corte Eleitoral alegou não haver base legal que justificasse tal execução e negou o pedido. A emissora colocou as voltas finais em VT durante o Domingão do Faustão, mas tinha espaço para mais. Na penúltima volta, as duas Williams, de Thierry Boutsen e Ricardo Patrese, que corriam com um carro já preparado para disputar a temporada de 1990, abandonaram pelo mesmo problema de superaquecimento. Lá na frente, sem incômodo algum desde que assumiu a liderança, Berger venceu e pôs fim a uma fase que o atordoava. Antes de ser segundo colocado em Monza, o austríaco não havia completado nenhuma das corridas que disputou no ano. Prost passou feliz da vida em segundo e Johansson levou o carro da Onix a um brilhante e inimaginável pódio sem realizar nenhuma parada de boxe. E até na cerimônia de premiação a corrida não deixou de nos brindar com momentos engraçados, pois o sueco só apareceu na festa da champanhe. Até hoje não sabemos o motivo. Alessandro Nannini foi o quarto, com Martini em quinto coroando a grande prova e Jonathan Palmer fechou a zona de pontuação. Maurício Gugelmin foi o único brasileiro a completar a prova, na 10ª colocação. Aquele foi o último pódio, tanto de Johansson quanto da Onix, que faria uma temporada horrível em 90. Aliás, aquela foi a última vez na Fórmula 1 que o sueco veria a bandeira quadriculada. Nas 3 provas seguintes que garantiram o tricampeonato a Prost, naquela batalha de Suzuka, Johansson sequer passou da pré-classificação e em 90 largou a equipe depois da etapa de Interlagos. Em 91 disputou, um bom modo de falar, tentou correr em 2 provas pela GS e das 4 tentativas com a Footwork, só conseguiu correr em Montreal. Depois disso, disputou algumas provas no WSC, fez uma carreira honesta por 5 temporadas na IndyCar e venceu as 24 horas de Le Mans em 97, além de outras 2 vitórias em classe. Mas se perguntarem seu grande momento no esporte a motor, certeza que até hoje ele deve responder que um deles foi aquele 24 de setembro de 89 em terras portuguesas. Aquela corrida em Portugal teve de tudo. E um vacilo muito grande da McLaren e do Senna e não conseguir avisá-lo de forma frenética que o Mansell já estava desclassificado, deixar o Mansell embora, acabou batendo, o título foi praticamente para o Vinagre ali e toda a confusão que vocês já conhecem, né, pessoal? E o brilhante pódio do Stefano Johansson? aquela Onix foi incrível, de pré-classificação a pódio, foi quase o que aconteceu com a Leighton House em 90, com o Ivan Capelli e com o Maurício Gugelmin, fazendo grandes provas e alternando com desclassificações. A aventura da Onix duraria só duas temporadas, né? Em 90, o Van Vossen discutiu com a equipe, ele que era dono de uma plataforma de ganhos que o deixou rico, investiu na equipe. Em 89 foi tudo bem, em 90 foi tenebroso e a equipe só durou duas temporadas, mas até hoje todo mundo lembra desse pódio. Gostaram, né, pessoal? Na quinta que vem tem mais um momento para a gente recordar. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã, a partir das 9 da noite, tem aquecimento. A gente espera vocês, pessoal. Um grande abraço. Tchau.